Estou começando mais uma live aqui no TimbuCast, no canal oficial do Torcedor do Náutico. Começando o resumão nesse comecinho de semana, né? Para a gente falar de Náutico, da expectativa de amistoso, de final de Copa do Mundo também, porque daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto. E claro, né? Saímos do universo da Copa e voltamos ao universo do aperreio do Náutico. Então, assim. A gente até, na hora de sugerir o nome do programa, Cláudio colocou assim, resumão, a volta do aperreio. Porque é basicamente isso que a gente vai ter daqui para os próximos meses, né? Porque Copa do Mundo agora só em 2026. Então, vamos nos conformar e torcer para que tudo dê certo. Estamos começando mais uma edição aqui do resumão, aqui o Frade Ramon Bertoldo mandando um abraço para Atos.
Um abraço, grande Frade.
Tava aqui me defendendo também, porque eu citei aqui antes de começar a live que apenas eu tinha chegado aqui. Pedro Almeida dizendo que amanhã vai ser 2-1 pro Asa. Vai ser contra quem? Contra qual time lá de Alagoas, esse jogo que você tá falando? Porque não sei qual é o jogo que o Asa vai ter amanhã, não. O Thiago Oliveira tá dizendo aqui boa noite, confrades, Náutico, nosso amor. E você que tá acompanhando aqui a nossa live pela Twitch também, não deixa de seguir o nosso canal, tá? A gente modificou algumas questões na Twitch, o canal está totalmente aberto agora para você acompanhar as lives, os programas gravados também através da Twitch. E você, claro, pode seguir o nosso canal, dar o sub também, que é como se fosse um membro, né, do YouTube. Para você que está aqui também pelo YouTube, você pode fazer sua doação aqui pelo Super Chat. Você manda sua colaboração, participa com os comentários que serão exibidos aqui na tela da nossa live. Rafael Hatz, ó, tá tirando onda, tá tirando. Vou mostrar logo no começo aqui, viu? Mas antes, só dizer aqui, ó. R$ 7,99, o bolão do TimbuCast, ou bolão não, o membro do TimbuCast, para você colaborar aqui com o canal oficial do Torcedor do Náutico, participar de nosso grupo VIP do WhatsApp, enfim. Tem muita vantagem para você participar aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. O Rafael tá tirando onda aqui. Ele sabe por quê, né? Vamos mostrar aqui antes, porque é melhor, né? Pelo
É
que a
só para
gente
mim que o
tá.
áudio de Renato tá um pouco baixo. Não vi ninguém reclamando, acho
Me
que é só
digam
para mim.
aí, me digam aí. Se tiver, eu aumento aqui. Vou aumentar aqui a tela, vamos abrir a tela. Olha aqui o bolão. O grande vencedor do. Vou pegar aqui. Talvez seja a minha voz, viu, gente? Que eu tô meio rouco, tá? O pessoal tá dizendo que tá oscilando, né? Caio Vini tá dizendo que tá oscilando. Vou ver se eu me movimento menos aqui pra ele oscilar menos. Rafael Hatch foi o primeiro no bolão. Alexandre Neves foi o segundo. Guga Braga, o terceiro. Gustavo Pimentel, o quarto. E o Breno Carvalheira, o quinto colocado. Suas considerações, Atos.
Olha, um bando de cagão, né? Isso aí a gente já sabe. Tirar a sorte toda do ano durante a Copa para poder acertar esses placares. Eu já fiquei fora desde a primeira fase, que eu já comecei a colocar tudo 0x0 só para chegar. O meu objetivo eu consegui conquistar, que era chegar no top 100. Mas, tirando isso, parabéns aí pro Rafael Hatt. Ele e o Alexandre ali na. Alexandre, desde o começo, falar a verdade, eu acho
O
que o
papal, né?
Rafael, na primeira fase, ele chegou a apontar ali, não foi entre os primeiros também. Acho que ele chegou a liderar em algum
Foi, foi.
momento. O Alexandre também liderou por algumas oportunidades. E a final tava ali, né? Tava assim, se sai aquele gol da França no último lance, eu acho que Rafael perdia esse título aí. Não sei se por Alexandre. Que a gente deu uma olhada, tinha muita gente que botou empate e teve pessoas que botaram, eu não sei se foi vitória da França ou vitória da Argentina, mas o empate foi uma boa escolha para o Rafael, porque entre os líderes, quase todo mundo colocou empate. E ele, como já era o atual líder, né? Ele levou essa vantagem. Então ele confirmou aí, parabéns para o Rafael. E o bolão foi um sucesso, né? A turma engajou bastante aí no bolão. O prêmio do primeiro colocado, bom prêmio aí, um Xbox Series S. E vai ter mais bolão daqui para frente, viu? Então, quem já está cadastrado aí na plataforma, no Mais Bolão, agora vai ficar até mais fácil, que já não precisa fazer o cadastro inicial, né, Renato? Agora é só entrar...
Exatamente, pessoal, é só procurar o bolão e colocar lá em... E participar. O Xenhato saiu, foi?
Não. Eu acho que teu áudio deu uma cortada aí. Mas o que Renato disse é que a gente está fazendo agora o bolão do Campeonato do Nordeste e do Pernambucano. Então tem lá as duas opções. Vocês que já estão cadastrados. Quem não tiver cadastrado, se cadastra na plataforma. Quem já está cadastrado, é só colocar ali na... Acho que naquela lupa ali e colocar... Procura aí, Renato. Tu que ainda não se cadastrou.
Vamos dar uma olhadinha. Será que é a internet?
Aí é só procurar. Cadê? Pronto, agora coloca TimbuCast.
Vejamos.
Olha aqui. Pronto, tá aí, ó. Bolão Copa do Nordeste e Bolão PE, né? Campeonato Pernambucano. Então, a gente vai ter esses dois bolão aí. Vocês entram e é o mesmo esquema do da Copa do Mundo. Depois que você entrar, você vai ter que mandar um Pix para o Pix arroba timbucast.com.br, da mesma forma que você fez na Copa do Mundo, só que dessa vez os valores são diferentes. Os valores é R$10 para quem é membro do canal, de cada bolão. R$10 da Copa do Nordeste, R$10 do Campeonato Pernambucano para quem é membro. Membro ou aqui no YouTube ou sub lá da Twitch. Quem não é R$20. Então tem mais esse desconto aí novamente para quem é membro do canal. 10/20. 10 para quem é membro, 20 para quem não é. E tem esses dois bolões aí. Então vamos entrar para brincar de novo aí. O Rafael Hatz vai defender seu título.
E o do Campeonato Pernambucano, né? Tô colocando aqui.
Só tem quatro
passos. O pessoal já entendeu, né? Como é que funciona, né? E aí, Clauber? Fala, Clauber. Você tá muito calado.
Acabei de chegar. Tô... Só pra tirar dúvida, a mesma inscrição vale pros dois, né?
Não.
É um pra cada.
É um pra cada. Eu acho que é isso. Eu acho que é. Enfim. Daqui a pouco o Chapa aparece aí e confirma. Mas é um pra cada. Pô. São premiações diferentes, são campeonatos diferentes, são bolões diferentes.
A internet, Renata, tá ruim, pessoal?
A internet, ela tá meio ruim, viu?
Tá ruim pra porra mesmo.
Sim, acabei de confirmar
minha inscrição aqui do bolão.
Acabei de confirmar aqui, é pra cada. Então, quem for participar dos dois, se você for membro do canal, manda 10 pro Pernambucano e 10 pra Copa do Nordeste, porque são bolões diferentes. Se você quiser participar só de um, participa só de um. Aí paga só R$10 para quem é membro.
Olha o vacilo do Pablo aqui. Esqueceu de colocar o placar.
Ó, o Alexandre falando aqui. Ó, como cagão se o campeonato foi de regularidade. Admito os top 5. Não, admiti. Parabéns para os top 5. Realmente. Acho que, assim, pelo menos o campeão e o Alexandre, eu cheguei a ver algumas vezes ali entre os líderes, inclusive na própria liderança, os dois. Mas, de fato, né?
Eu fui muito
regularidade.
Eu fui muito regular também, eu tava sempre ali entre 80, 90, 80, 90, 95. Foi regularidade.
Eu consegui meu top 100 e aí me aposentei. Era o objetivo.
Eu ali, acho que eu terminei com só 93, acho que foi isso. Eu fui regular.
Eu já entrei em contato com o Alexandre, com o Gustavo Pimentel também, que ganhou. Gustavo Braga Braga também ganhou, foi porque tô até esquecido já aqui. Tem que voltar aqui para.
Internet tem que adaptar uma coisinha, viu? Olha, Renato. Tá na década de 90, internet discada.
Ah, gente, eu tava numa campanha de regularidade. Minha internet tava boa pra cacete nos últimos meses, microfone e tudo. Hoje que tá uma merda.
Mas tá tudo ruim mesmo.
Acontece.
Inclusive, a voz do apresentador, o microfone, a internet, até a camisa, ele escolheu uma camisa feia.
Camisa de goleiro, né?
Essa camisa eu acho bonita.
E, ó, vamos ver a classificação. Aqui, ó, Guga Braga, vamos lá. Rafael ganhou o Xbox. Alexandre ganhou a camisa da Adidas. Guga vai ganhar uma camisa 2022 da N6. Gustavo Pimentão, a camisa da N6 de 2021. E o Breno Carvalheira, a camisa do Brasil. É isso. E aí, para quem já for colocar participação no Bolão do Pernambucano, no Bolão da Copa do Nordeste, a gente já anuncia o primeiro prêmio para todo mundo. Quem ganhar o Bolão do Pernambucano ganha uma camisa oficial do Náutico. Certamente, nesse próximo ano, o Náutico já vai ter um modelo novo. E na Copa do Nordeste, quem ganhar também o Bolão, ganha da mesma maneira uma camisa oficial do Náutico. Já são os primeiros prêmios, e aí, se o pessoal começar a entrar de bolo, a gente vai ser mais generoso com vocês.
Aí eu tava fazendo um Cooper pelas redondezas do Jordão, aí acabei encontrando o Nazi, aí Nazi tava me apresentando lá a família dele, né, e tu sabe como é que é a apresentação de uma subcelebridade, né? Se você explicar bem, as pessoas talvez consigam saber quem é. Essa é a definição da subcelebridade. Aí Nazi lá com maior esforço tentando explicar o que eu era no Náutico. Aí chegaram à conclusão que, olha, é um sindicalista. Porque a turma tá dizendo, não, ele fala mal do Náutico. Mas ele não é torcedor do Náutico, a turma não tava conseguindo compreender. Aí quando ele disse, não, veja só, ele é tipo um sindicalista. A turma, agora eu entendi.
O cara sai de tumultuador para sindicalista. Ó, a turma perguntou aqui, cadê? O Everson perguntando se todos pagaram, no caso, os vencedores dos prêmios, né? Já mandaram os comprovantes pra chapa e tudo mais. Teve até um que mandou pra tu, não foi, Renato? Que tava conferindo, né? Não sei qual foi deles, mas já deu. Meu amigo, se o cara ganha e não tiver pago, foi...
Mas não aconteceu, né?
É.
Os líderes todos pagaram, tal, estavam tudo certo.
Mas vamos lá, gente. Eu tenho certeza que vai ser bem legal essa nova edição do Bolão. E o pessoal que vir participar, tenho certeza que vai ter coisa boa, viu? A gente já está garantindo a camisa oficial para os vencedores. Vamos lá.
Não, vamos girar, vamos... Ser, só para deixar claro que vai ser legal mesmo. A interação que a gente teve no Bolão da Copa foi muito boa. E vamos manter isso. Porque... Do jeito que o Renato está fazendo aqui o anúncio, ele está com uma má vontade que vocês devem ter imaginado.
Como não é,
que
vai má ser vontade, bom? Eu estou conservando minha
Renato
voz.
Renato está numa deprê, mas vai. Tenham fé que vai.
Não, vai ser
mas a mesma
assim, empolgação que o grupo tomou conta, né, nesse período da Copa, né? Era um pânico toda hora do jogo. Quando saiu um gol, a galera tirando onda. Foi um período legal.
Eu acho que esse tipo de bolão também tem mais chance de dar mais zebras, né? E mais... Porque são muitos resultados que acontecem. O time volta um time reserva no Pernambucano. Tem um tropeço que ninguém espera. Eu acho que tem mais possibilidades aí de ter mais reviravoltas do que na Copa do Mundo.
Mas vamos lá, né?
Ariano tá
falando do microfone. Tá chiando. Né?
Tá chiando aí pra vocês.
É o seu. Tá com... Como se fosse um vazamento de corrente. Eu sei bem o que é isso, porque eu passei muito por isso, viu?
E ele não aquela tá nem ligado na tomada. Veja, é porque hoje eu tô numa reforma aqui em casa, tô gravando.
Tudo bem, mas eu já aleatório. Vi o microfone de Cláudio com mais qualidade.
Eu não tô nem usando o microfone normal, tô usando do fone mesmo. Eu vou tentar mexer aqui, ver se melhora. Mas vai tocando aí.
Pronto, aí mesmo tá melhor já.
É, eu achei melhor já.
É, porque o microfone fica aqui, ó, nesse lado. Aí quando eu boto mais perto da boca, ele fica...
É isso.
Vou tentar ajeitar aqui.
Vamos começar falando sobre a saída de Tássio, do Náutico. Ontem ele agradeceu ao clube, hoje o Náutico anunciou que ele tinha solicitado a rescisão contratual. O Náutico acatou, mesmo com mais um ano de contrato pela frente. E pouco tempo depois, ele foi anunciado pelo Botafogo de São Paulo. Me causou estranheza, porque assim, será que o Náutico não poderia tentar uma negociação? Até aquela negociação que a gente sabe que não adianta de muita coisa, que é manter, segurar direitos econômicos, tudo, nada, teve nada. Houve uma rescisão, o jogador foi embora, já foi anunciado pelo Botafogo, acabou. Não tem mais vínculo nenhum com o Náutico. Jogador que pintou bem em 2021 como uma promessa, esse ano de 2022 não foi bem, mas era um jogador que tinha um contrato até o final do próximo ano com o Náutico, né? E aí, Atos?
Eu achei estranho, Renato. Eu achei bem estranho, que inclusive, alguns dias atrás, acho que foi algum grupo do TimbuCast no WhatsApp, que eu estava comentando que o Náutico está tentando buscar, assim, se falou muito sobre jogadores que faz várias posições, sabe? Que é uma maneira de você conseguir economizar, principalmente no fundo do elenco. Você tem um jogador que ele faz duas, três posições, isso é muito importante. E eu achava que mesmo para fundo de elenco, o Tássio era um jogador que tinha essa importância, porque o Tássio, ele é, digamos assim, a primeira posição dele é lateral direito, mas ele faz também a lateral esquerda, inclusive quando ele teve destaque na Copa São Paulo, na Copa do Nordeste Sub-20, salvo engano, ele estava jogando na lateral esquerda. E ele também faz a ponta, sabe? Então é um jogador que você pode cobrir o fundo do elenco com ele. Ainda mais que tinha uma situação que ajudava muito o Tássio, que é a volta de Brian em algum momento. Eu sei que não é agora, mas veja, você precisa ter dois laterais direito e dois laterais esquerdo. No Brian também tem essa situação que ele joga nas duas. Você tem um jogador como o Tássio, que é da base, para poder esperar a chegada do Braya, também é interessante, sabe? Um jogador com custo baixo, é um jogador da base. Então, você não precisaria ir no mercado buscar um jogador a mais, vindo de fora tal, que seria de um investimento baixo, então a probabilidade de dar errado gigantesca, sabe? Você teria no Tássio ali aquele jogador backup das duas laterais até a volta de Braya. Quando o Braya chegasse, não ia ter aquele jogador a mais que ia precisar fazer uma dispensa, sabe? Ou senão ia ficar com um elenco mais inchado. Então, se você soma tudo isso e ao fato de ser um jogador da base, e ser um jogador que, vamos lembrar, vamos recapitular, ele terminou muito bem em 2021, a nível de Série B. Muito bem mesmo. Eu sei, o 2022 dele não foi legal. Teve atuações bem abaixo. Comprometeu em algumas partidas, mas é um jogador da base, sabe? Eu fiz uma thread no Twitter, Renato, hoje, que eu estava tentando abordar uma outra situação sobre essa saída de Tássio. Eu tentei deixar claro que a responsabilidade por Tássio hoje estar saindo, como você colocou, de graça, sem nenhum vínculo mais, é da gestão, é dos gestores. Isso aí é prego batido e ponta virada. Não tem como você substituir a responsabilidade. Não, a responsabilidade é deles. Porém, eu acho que a torcida deveria começar a pensar um pouco mais essa relação que ela tem principalmente com o jogador da base. Principalmente com o jogador da base. Com o jogador da base, sabe? Porque eu vejo que o torcedor, ele gosta muito de reivindicar o direito da crítica, o direito de ser corneteiro, o direito de pegar no pé, o direito de ser impaciente com o jogador da base, o direito de extravasar quando tá com raiva. Veja, o Náutico caiu pra Série C. Todo torcedor vai ficar puto, sabe? E só que, pô, se você fizer isso com o jogador da base, ele não vai ter equilíbrio emocional de conseguir se recuperar, sabe? Eu pego como exemplo o jogo Náutico e Guarani. O jogo Náutico contra o Guarani, eu acho que a gente bateu muito nessa tecla, o Glauber falou muito nisso. foi um jogo que a torcida pegou muito no pé de Tássio. Muito, muito mesmo. Tássio pegava na bola, era vaia, era xingamento da torcida, era aquele barulho na arquibancada. E, cara, para um jogador se recuperar, é difícil. É difícil, porque o nível dos jogadores da base que o Náutico tem hoje, eles não sobram, nem emocionalmente, nem tecnicamente, para a gente achar que depois de uma situação como aquela contra o Guarani, onde a torcida pegou no pé do cara o jogo inteiro, ele vai se recuperar daquilo, sabe? Tem gente que acha que é por debaixo de cacete que o cara vai melhorar. Isso não faz nenhum sentido, sabe? É aquela máxima que a gente usa. Não, eu vou cobrar de quem pode dar algo. Pô, o jogador da base, geralmente, ele não tá pronto para poder você ter aquela firmeza que ele pode dar algo a mais que aquilo, sabe? Você cobrar de um Jean Carlos é uma coisa, você cobrar de um Chiesa é uma coisa. São jogadores maturados, são jogadores prontos no mercado. Eles sabem lidar melhor com isso. Agora, um atleta que acabou de chegar da base, que a gente nem sabe a capacidade técnica dele, a gente já sabe que na parte emocional é limitada, que isso acontece muito em jogadores da base, você fazer um episódio como aquele contra o Guarani, não sei se esse é o caminho, não. Não sei. Como eu disse, a responsabilidade pela saída dele é da gestão. Mas a torcida deveria repensar um pouco como vai ter esse relacionamento com os jogadores da base. Porque do mesmo jeito que teve com o Tássio, a gente via também muita impaciência com o Carpina. E com praticamente qualquer jogador que suba e tem uma oportunidade, a gente tivesse impaciência. Já com outros atletas que vêm de fora, é bem menor. Deveria ser exatamente o contrário. Você deveria cobrar mais de jogadores que vêm com salário maior, que vêm com mais importância, que vêm de fora, do que dos jogadores que estão aqui na casa. Eu vou usar o exemplo aqui de Franco, sabe? Franco chegou como quase como status de ídolo no Náutico. Foi um ofurô quando Franco foi anunciado. E o torcedor tava doido para que ele fizesse alguma coisa para poder transformar o cara em ídolo. Pelo quê? Só porque é paraguaio? Só porque tem cara de mal? Só porque... não sei. Qual o motivo disso, sabe? Franco jogou mal durante um bom tempo. Nunca foi vaiado em campo. Não tô mandando vaiar o jogador, não. Só tô constatando. Nunca foi vaiado. Teve sua fase ali de 3 jogos ali que jogou bem. A torcida já tava querendo se apaixonar pelo jogador novamente. Depois começou a fazer nada em campo. E se não fosse aquele episódio que aconteceu só porque o Náutico caiu, que teve aquela briga com a torcida, o jogador ia sair, olha, tranquilo, suave, e nada aconteceria. Já com os jogadores da base, é essa pressão. Então, acho que chegou o momento da torcida pensar um pouco. É isso que quer? Se for também, beleza, não tem problema. Agora, a gente vai ver situações como essa. Porque é uma carta branca que está se dando ao gestor, sabe? Porque o gestor diz, a torcida não gosta mesmo dele, vamos tratar ele dessa forma. Aí Carpina vai embora, Tássio vai embora e outros mais.
Eu acho que assim, a gente... o que Atos está querendo dizer é que, antes que alguém pense que, mas você quer mudar o perfil do torcedor, o torcedor cobra mesmo, ele pode xingar, tudo. Não é isso que Atos está querendo dizer, não. A gente está falando de um comportamento de perseguição. Eu acho que esse é o grande problema. Se você está no meio do jogo e o menino da base tem uma grande chance, tudo, e erra, e você, acerta essa porra, filha da porra. Isso aí, eu acho que é inevitável. O torcedor, nessa hora, ele não vai fazer, não vai botar o filtro de que não, é um menino que está começando ali no profissional. Esse não é o problema. O problema é quando... isso aí, eu honestamente, eu não gosto. Eu acho até desagradável. É quando você fica perseguindo o jogador a partida inteira. Joga bola, seu nojento. Vai estudar, filha da puta. Vai fazer o que preste, tu não serve pra futebol, não sei o que dizer. Se você fica de maneira constante fazendo isso, se é com o Souza, que tá com 33 anos, o Souza tá acostumado. Não vai ligar. E olha que ele até deu umas olhadas estranhas no último jogo contra a Ponte Preta. Ele com seus 33 anos. Agora, imagina isso com um menino de 19, 20 anos. Pô, tu já teve, quem tá vendo aqui o time, a pessoa já teve 19, 20 anos. Imagina tu numa profissão que é pressão demais precisa ser futebol ou não, qualquer coisa que você tenha, com 19, 20 anos, e tem uma pessoa te pressionando, te colocando para baixo toda hora. Pô, eu sei que o futebol tem muito disso de cobrança, mas a cobrança é diferente de perseguição. E aí, gente, é preciso ter esse discernimento e amadurecer enquanto torcida nesse ponto. Porque senão, Cláudio, a consequência é esse tipo de notícia. Eu não gostei de saber que Tássio saiu, ele pediu rescisão, tá bom, pode ir embora. Teve um ano ruim? Teve. Mas teve um 2021 que deu um sinal de que ele poderia ser melhor trabalhado. Pelo menos ao meu ver.
Fala. Antes de Cláudio, só para responder o Pedro Monteiro, que Pedro Monteiro colocou aqui. Só discordo de Carpina porque era aplaudido. A torcida pediu chance para ele. Veja só, existiu episódio com Carpina também. O jogo contra o 7 de setembro, tinha uma turminha ali, se juntou, fez xingamento à torcida. Tanto é que quando Carpina faz o gol, isso foi na Arena Pernambuco. Carpina foi extravasar com os torcedores que estavam metendo pau ali nele. Porra, é só lembrar Náutico e 7 de setembro, 3-0 pro Náutico. Então houve um episódio assim. No de Tássio, eu acho que foi bem mais grave, porque foi um jogo nos aflitos, tinha mais torcida, foi o jogo seguinte após o título, e aquele jogo, para mim, foi muito emblemático. Tudo que Renato citou aí, de comportamento da torcida, em todos os momentos do jogo, só de tocar a bola para ele, já começar com esse comportamento que Renato citou, isso aconteceu no jogo contra o Guarani. Eu lembro que Cláudio também falou muito nisso.
Não foi só nesse jogo no Atos, teve mais uns dois ou três jogos que isso aconteceu. E eu não lembro de nenhum outro jogador nessa temporada ter sido tão vaiado quanto o Tássio. E Tássio não foi o pior jogador do Náutico na temporada. Então, assim, eu acho que a torcida do Náutico não tem paciência com a divisão de base. Não sei se eu posso exagerar um pouquinho, dizer que ele até não gosta. Porque eu vejo muita gente, a base do Náutico é ruim, a base isso, a base aquilo. Porra, mas não tem muito investimento na base. Então ainda saiu um jogador que subiu pro profissional. E nos últimos anos tiveram vendas, né? Eric, Thiago... O próprio Luiz Henrique, que saiu rendendo algum dinheiro, pouco, mas saiu. Então, assim...
Um milhão, meu amigo.
A base está fazendo... Os caras estão conseguindo fazer alguma coisa, né? Que sai algum jogador. E, assim, não gostei dessa saída de Tássio pelo seguinte. O Náutico fez um investimento em Tássio. Por mais que o torcedor chegue no chat ou em qualquer outro comentário. Ah, mas não tem futuro. Isso e aquilo. Beleza, mas o Náutico tem um investimento nele. Tássio está no Náutico desde... 2017, do sub-17. Ou seja, veja aí, 5 anos de investimento do Náutico. Para chegar agora, e tinha contrato até 2023. Aí chega agora, o Botafogo fala, eu quero o Tássio. Tássio, beleza, chega no Náutico, pede a rescisão e o Náutico libera. Assim, sem manter porcentagem. Podia ter emprestado, para dizer, vamos emprestar aqui até o final do Paulistão, vai que ele rende alguma coisa. Vai
o salário é baixo, né?
O salário é baixo, dava para ter feito uma negociação aí melhor. Beleza, não quiser. Uma porcentagem, 10%, 20%. E ok também, várias negociações dessas não dão certo futuramente. Odilave mesmo, o Náutico manteve uma porcentagem, o Náutico não ganhou nada. Mas uma hora pode ganhar, uma hora o cara pode estourar. Não sei se Tássio vai ser esse jogador, talvez não. Tem 22 anos, teve um bom final de Série B em 2021, 2022 não foi bom, mas é um jogador da base, novo, oscilação vai acontecer, alguns chegam na maturidade mais cedo, outros não. Como o Atos falou, fundo de elenco. E três funções que ele podia fazer, dava para segurar, né?
Só um parêntese, Cláudio. Engraçado é que eu sou muito crítico desse tipo de negociação de ficar com porcentagem. Geralmente isso não dá em nada. Mas pior é o que fez agora. Tipo, o Náutico piorou a situação. Agora o Náutico liberou sem ter vínculo nenhum. Engraçado que é o primeiro caso que talvez ficar com alguma porcentagem desse certo. Por quê? Diferente dos exemplos que Cláudio citou, ou de Lávio, o jogador ia para uma vitrine, porra. O jogador vai disputar o Campeonato Paulista e vai disputar a Série B. Qual foi o último jogador que o Náutico emprestou para a Série B e Campeonato Paulista? Nenhum, porra. Nenhum. Então era uma ótima oportunidade. O cara vai jogar o Campeonato Paulista. Meu amigo, no Campeonato Paulista, tudo pode acontecer, meu amigo. Série B também, tudo pode acontecer.
É um exemplo, guardado a proporção, claro. O América Mineiro, em 2009, era a terceira divisão. O Náutico era a primeira divisão e eles emprestaram um jogador na Série A chamado Bruno Mineiro.
Foram dois, né? Teve Irênio também.
Ainda teve Irênio. E Bruno Mineiro entregou, como todo mundo sabe, acho que fez 7 gols na Série A. Depois foi pro, acho que foi pro Atlético Paranaense, né?
Atlético Paranaense.
Pois é.
Só pra...
Então, assim, é lógico, é guardar a proporção. Tássio é um garoto da base. Mas o mecanismo que você falou de, pô, empresta pro Paulista, uma boa vitrine, quem sabe pinta uma negociação depois. Eu não tô entendendo, daí, não tô. Definitivamente, essa negociação eu não entendi.
E só para falar da torcida agora mais especificamente, obviamente, como concordo com o Atos, que a culpa é da gestão, mas agora já foi, o erro está cometido e merece a crítica. Agora o torcedor também que aprenda para 2023. Vão ter muitos jogadores da base agora em 2023 e que tenha paciência, velho. Tagarela, Café, o próprio Júlio, que vai para a segunda temporada aí como profissional, né? Então vai errar, vai perder gol, vai fazer gol. Tem que ter paciência, pô. Senão vai queimar 10, 15 minutos de uma vez. E como eu disse, Tássio foi muito mais vaiado do que outros jogadores que não fizeram nada. Souza fez uma partida boa em 20 que ele jogou e não tomou uma vaia direito, assim, como de tocar na bola e receber uma vaia. Então, se for pra vaiar, vai os caras de fora, pô, os mais velhos. E eu sou contra vaiar durante o jogo, vaiar após, tudo ok. Mas aí também não vou dizer, torcedor, não vai. Aí também não vou chegar a esse ponto. Mas pelo menos vim da base, pô, dá uma segurada, tem um pouco mais de paciência. Vi a Aureliana aqui falando, né, que muitos torcedores no Brasil, várias torcedores do Brasil cobram primeiro os experientes, depois os jogadores da base. Eu lembro, vejo muito o Santos nisso. Obviamente que a base do Santos é completamente diferente, mas o torcedor do Santos, porra, pode ser o bagre que for da base, mas o cara vai nas últimas, é que eles começam a criticar e tal, depois de empréstimo e tudo mais. Acho que o Náutico, principalmente nesse momento do Náutico tá numa crise financeira, a gente vai falar mais na frente do elenco. Boa parte do elenco vai ser jogadores da base, não vão ter muitas contratações a mais. Então, velho, se você começar a vaiar os meninos todo dia da base, não vai ter elenco, e aí o psicológico dos caras vão afundar, e aí o futuro é pior ainda. Então, assim, óbvio que não é para aplaudir qualquer merda também, mas, porra, o mínimo de paciência, principalmente nesse início pernambucano, Copa do Nordeste, perdeu um jogo de pernambucano com falha do lateral esquerdo da base. Bicho, perder um jogo pernambucano, ninguém vai morrer por isso, não. Não pode acabar a carreira por causa de um jogo contra, sei lá, o Caruaru City, não. Então, é isso que o torcedor tem que entender agora, principalmente nesse momento que o Náutico está passando.
Pessoal, deixa eu mandar aqui um recado para vocês que estão aqui acompanhando a live. A Copa do Mundo acabou, mas campeonato europeu, os campeonatos estão voltando. Vai ter pernambucano, vai ter Copa do Nordeste pela frente e a Bet Nacional continua firme e forte com as apostas esportivas. E você, claro, não pode deixar de fazer a sua. Acesse o link que está aqui na descrição do nosso vídeo. Você, a partir disso, faz o seu cadastro na Bet Nacional. Utiliza o código TIMBOCAST. Só colocar lá. Código de afiliado TIMBOCAST. Depois disso, você faz a sua aposta com saque depósito em Pix. Melhores cotações. Tenho certeza que muita gente se deu bem nessa Copa do Mundo com os resultados. Muito jogo para a galera ganhar uma grana. Então, é divertimento. É maravilhoso, é muito bom você se divertir com a aposta, ter lá a disputa com os amigos, saber qual foi a aposta que cada um fez, e isso com a Bet Nacional, que tem uma grande variedade de apostas esportivas e é parceiro aqui do TimbuCast. O Atos, você que está... Oi, Clauber.
E Eduardo Cavalcante. Torcedor Náutico tem mais paciência com o bagre de fora. E
muito mais.
Infelizmente, é verdade. Chegou do aeroporto, a torcida já tem... E se for já, gringo aí,
velho? É isso, velho. É isso. A torcida já... Meu irmão, a torcida faz imagens, cria as famosas fanfics, né? Quem não lembra do... Como era a fanfic desse ano? Era os Bad Boys, né?
Porra, velho. Só pra responder aqui, Alexandre Neves falou, né? Futebol é muita paixão, pedir racionalmente é muito. Ainda mais pra uma torcida bem chateada. E ele falou que eu tô certo, mas na prática é diferente. Só que assim, eu acho que vai ter que partir de cada um. Eu já fui muito crítico da base também. Depois daquele, eu me lembro muito que aquele ano de 2005, né, que subiu Betinho, Diego, e aí perdeu um clássico, eu fui um dos que mais cornetava. Depois daquilo ali, eu disse, porra, que merda do caramba. Betinho, depois...
O problema não é ser crítico da base. É o que eu tô dizendo. É normal, ninguém vai poupar um jogador de uma crítica, de até de um xingamento, porque no estádio a gente sabe o que acontece. O que eu acho que o torcedor ele deve ter é o discernimento de saber separar o que é uma crítica, ou até mesmo um momento de uma explosão, de uma perseguição. De você, a partir do momento que você está arretado porque ele perdeu dois gols, você vai xingar o cara o tempo todinho, diminuindo o cara, dizendo que ele não presta para nada, que ele tem que sumir. E não adianta. Isso não é inteligente, nem numa condição normal, e nem na condição que o Náutico está hoje. Hoje a gente só tem isso, velho. Não vai contratar muita coisa. Então tem que ser os caras da base mesmo, velho.
Eu considero duas situações absurdas. E na verdade, a minha crítica ao comportamento da torcida é nessas duas situações. Uma, Renato exemplificou muito bem. É a questão do o jogador recebe a bola na defesa, onde se eu estiver lá, eu vou conseguir tocar e vai estar tudo certo. E já está sendo criticado. Veja, não foi um lance capital, não foi uma oportunidade de gol, não foi um gol que ele sofreu, não foi nada. Ele só recebeu a bola, já tá com vai em cima, já tá com xingamento, já tá aquele burburinho na arquibancada. Isso aí, pra mim, não existe. Nesse jogo contra o Guarani, eu me lembro que eu fiquei muito irritado e eu até mudei de lugar onde eu tava na arquibancada, porque tava insuportável, insuportável. Tássio pegava na bola, a turma dava um toque simples, que ele já vai voltar pro zagueiro. A turma em cima do cara. Isso pra mim é inaceitável. E esse é um dos pontos. E o outro, acabei de citar um de arquibancada e vou citar um de rede social. Eu acho que o torcedor, quando for fazer uma análise, ele pode ser o crítico que for. Ele só não pode fincar a opinião definitiva. Eu acho que isso aí também é um pouco exagerado, porque o cara chega e diz: é muito ruim, tomara que vá embora. Eu só peço para a pessoa pensar um pouco. Você está falando isso com todos os jogadores? Porque é o que parece. Porque chega um fulano de tal da base, é essa a opinião. Chega outro, é essa. Chega outro, é essa. Porra! Então, nenhum presta. Então é melhor você ter opinião que deve fechar a base. É mais bonito, porque se você ficar esperando só que chega um novo Neymar para poder, daí, você ter esperança que o jogador é bom, meu amigo, vai ser difícil de chegar, viu?
Tem aqui uma pergunta. Cadê, meu Deus, o Paulo Leone? Elton fechou? A informação... Vamos então entrar até nesse assunto. Vamos falar logo sobre isso, porque Elton ele acaba entrando nesse universo das contratações, da busca desses atletas que estão relativamente pausadas. Por que que eu falo relativamente? Saiu no NE45 que o Náutico tem pré-contrato, já está perto de fechar com 9... Conta pra gente aí, Clauber.
A informação que eu tenho é que, pelo menos até sábado, estava bem encaminhado, mas não é uma negociação fácil, né? É um jogador que tem mercado, é um jogador mais caro, que o Náutico está tentando fazer esse investimento, mas estava próximo. E aí seria esse jogador, esse camisa 9, né? Se não der certo, o Náutico vai ter que voltar umas casinhas. Não sei se o Náutico tem um plano B aí já de imediato, mas... aí é certo lembrar também, né? É uma negociação que veio de acho que quarta-feira para cá, né? Não tem nenhuma semana ainda, ou vai fazer uma semana amanhã, no máximo. É certo lembrar de outras negociações aí que o Náutico até demorou para anunciar, outros jogadores. Eu estou tendo que ter um pouquinho de paciência aí para ver se consegue, para esperar, para ver se vai conseguir. Eu já vi muita gente dizendo, vai dar errado porque está demorando demais. Mas um jogador como ele, num clube como o Náutico na Série C hoje, esse é o tipo de negociação que vai demorar mesmo. Não vai demorar é com um Vilheiro, com um Galto. Esse cara não vai, né? Porque não tem concorrência. Com quem tem concorrência é mais difícil. Mas até sábado a informação que eu tinha era que estava próximo e eles estavam nesses últimos detalhes aí. E Paulo Sérgio foi pro... Qual foi o time, meu Deus? O Santo André. Santo André, não?
Ah, Santo André.
Santo André. Time do Djavan, enfim, tem um bocado de... E assim, não ia vir, eu vi muita gente também falando, vai ser Paulo Sérgio e Elton, seria uma bela dupla. Não ia ser os dois, ou era um ou era outro. O Náutico hoje não tem condição de ter dois centroavantes desse quilate. Então seria ou um é o perfil, ou outro, né? Paulo Sérgio já foi, né? Nem é o perfil.
Até o momento a gente tem...
Sim, Wagner... Brocador é perua, né? Brocador é perua, só
para... Para com isso, gente. Saiu uma fake news de... Hernani Brocador, vindo ganhar 50 mil no Náutico. Gente, não vai ter jogador ganhando 50 mil no Náutico. Não sei se Souza, como é que vai ficar a readequação financeira dele, mas aí é remanescente, tem contrato, essas coisas. Mas não vai ter contratação com esse valor, esqueçam.
Seria Brocador,
talvez,
né?
Elton,
se tivesse,
talvez Elton.
Se não tivesse,
talvez Elton. No máximo. Mas não vai ser... E é Hernani Brocador, velho. Pelo amor de Deus, gente.
Era uma perua... Um fake, uma perua, mas só corrigindo aí, fake news não. Fake news é outra coisa.
Tá bom. Dá tudo no mesmo. É tudo falso. Contratações oficializadas pelo Náutico até o momento. Wagner goleiro, zagueiro Denilson, laterais Diego Matos e Alan Cardoso, volantes Juan Galto e Jean Mangabeira, meias Matheus Carvalho e Gabriel Santiago, e atacantes Regis Tossati e Paul Vigneiro, é assim?
Assim que pronuncia? Vigneiro.
Sei lá, enfim. Fudeu.
Veja, o Náutico ainda quer. Vem dois zagueiros, né? Odivan. É o Odivan, é o nome do. Que é para compor o elenco. E um titular. E um titular para jogar teoricamente com o Denilson. Vem o 9. E aí o Náutico dá uma parada, entre aspas. Né? O que eu acho que é essa parada do Náutico? É esperar o mercado dar uma acalmada maior para ver se em janeiro, até a questão de passar na Copa do Brasil, se entra mais dinheiro para contratar mais jogadores. Porque eu acho que ainda tem algumas lacunas. Eu tô achando jogador de ponta, por exemplo. Ah, você que fala aqui. Jogador de ponta tem uns 6. O Náutico contratou, saíram 30 jogadores, chegaram para a ponta, só chegou o Regis, né? Teve outro, não. E Gabriel Santiago pode jogar, mas não é muito a dele, tem os da base. Ainda assim, eu ainda tô preocupado.
Matheus Carvalho vão jogar para ponta.
Não, Matheus já veio para ser meia, pô. Matheus vai jogar como ponta.
Mas, se você tirar Matheus da meia, tá faltando meia.
É, ainda tem isso. Então, assim, tá faltando, mas eu acho que é uma estratégia do Náutico segurar agora para janeiro, ter essa base para que em janeiro contrate mais 2 ou 3 peças, principalmente para o ataque. Zagueiro tem Denilson, Anilson, Odivan, Diego da base e vem mais um, né? Seria um 5.
O Divan chegou já?
Acho que ainda não. Mas, assim, já tá. Pelo que eu vi a entrevista de Léo Portela, o zagueiro que ele disse que é para compor elenco deve ser o Divan, né? Foi o nome que vazou. Então tem 5 zagueiros aí, já tá no número ok. E aí tendo o Denilson, o titular, né? O outro que espero que venha para ser titular. E Anilson, né? Assim, Anilson ainda tem minhas dúvidas. Seriam 3, Odivan e mais um da base, que tem Diego, né? E tem, acho que ainda tem outro zagueiro da base também. Agora não.
Odivan esquece, olha, Odivan esquece.
É, Odivan. Pra ter Odivan, eu prefiro que Diego seja o terceiro zagueiro ou o quarto zagueiro.
É, porque o Náutico já tá fazendo um time de jogadores desconhecidos. A crítica não tá aí. Já é um time de jogadores desconhecidos, já é um time com folha muito baixa e tal. A maioria dos jogadores a gente vai ter que esperar para poder ver. Eu falei muito isso, né? Que não dá pra gente ficar avaliando esses jogadores, se é bom, se é ruim. É de uma prateleira bem, bem difícil, até de informação, mas tem algumas situações que você consegue pegar que dizer, não, aqui não dá, sabe? Eu acho que o Odivan é um clássico, porque ele já chegou, mesmo com o Náutico contratando jogadores do perfil que eu acabei de citar, o cara já chega com a declaração do diretor dizendo assim: vem pra compor o elenco, então esquece mesmo. Esqueça, porque a gente já não tem confiança no Denilson. Assim, a gente vai ter que esperar para ver se o jogador vai desempenhar bem, vai chegar com confiança, vai assumir a titularidade. Agora, se um jogador já chega nesse elenco barato, desconhecido, e já chega com esse rótulo de compor elenco, porque não dá, velho. Não tem condição.
O cara fala isso para jogador da base, né? Não, exato. O menino aqui vai compor e tal. Uma contratação que chega com esse status já é... nem a diretoria tem muita confiança.
Julimar, já era.
Esse eu acho que não vem, não. Assim, o empresário dele postou, né, uma foto dizendo que acertou o futuro dele, mas não soube mais de nada. Eu não estava esperando a resposta dele até sexta, não recebeu a resposta, então não estava com muita vontade de vir, não, né? Pelo visto, então não acho que vai ser ele o nome, não.
Que é bem ruim, eu acho que era uma peça que se encaixava muito bem.
Era.
Tendo o Elton chegando, você tirava a responsabilidade do Julimar ser... Porque o Julimar é um jogador que ele consegue fazer também essa posição centralizada e ele pode fazer um lado de campo também. É um jogador que teve uma contusão grave, né? Passou um tempo parado, de muita qualidade, mas tem essa questão dessa incógnita aí. Quando você traz o Elton, você tira a responsabilidade dele e a gente pode esperar mais um pouco... como é que o Julimar vai se firmar ou se iria se firmar. E é um jogador de um nível que não é o nível que o Náutico está trazendo, sabe? Seria uma oportunidade. Perder esse jogador foi bem preocupante.
Se a gente fosse pensar hoje numa escalação do Náutico, hein?
Bora lá.
Eu acho que nem dado, sabe?
Wagner no gol. Vitor Ferraz na direita.
Vitor Ferraz. Denilson.
Anílson e Denílson.
É.
Na lateral esquerda, o Diego.
Diego, é.
Ou Alan, né?
Não, acho que é
Galto, Mangabeira.
Galto e Souza?
Não. Não, esquece Souza, pô. Tá falando pra sexta-feira, é?
Não, não. Sexta-feira.
Mas acho que até pra começar a temporada, acho que Souza não vai ser titular, não. É Galto, Mangabeira e Matheus Carvalho, meio campo.
Tá. E na frente?
Aí, Regis, né? Tossati. Júlio.
Júlio.
E Vieiro. É o que tem.
E quem?
Ou se quiser, Vieiro, né? É porque eu não lembro qual foi os jogadores da base que subiram agora.
É, como mas vamos lembrar que no amistoso contra os. No amistoso.
É, no jogo que eu dizer.
Contra o Sub-20, Matheus Carvalho foi banco. Jogou com. É Gabriel o nome dele, né? O que veio do Vitória.
Gabriel Santiago, né?
Ah, é, tem Gabriel, viu?
Centralizado.
A dúvida é sabe pronto.
Não, não vai assim. Não, Douglas. O Julimar não vai pro Paysandu, não. O Julimar é Série B e olhe lá se não for Série A.
A escalação do time do jogo treino de sábado foi Wagner, Vitor Ferraz, Anílson, Denílson, Diego Matos, Galto, Mangabeira e Gabriel Santiago, Tagarela na ponta, Resto Sato em outro e Júlio. Então foi esse time, o time Tagarela. Reserva. É, faz sentido mesmo.
Isso é a necessidade de ponta. Veja só, o Cláudio acabou de dizer que a gente não trouxe ponta direito. Porque até o Tossati, muita gente acredita nele mais como um meia, sabe? Então, o
nosso não mas, ponta. Informação aqui, eu até perguntei, na verdade não foi nem eu que falei com o Rodolfo, foi Cauê, eu conversando com o Cauê. Cauê perguntou qual é a função que ele vai usar a Tossati. Que Cauê disse, pô, Tossati já jogou com meia e tal. Aí Rodolfo disse para Cauê do 45 minutos, que a ideia inicial é botar ele como ponta, e não como meia. Ele veio para ser ponta. Pode jogar, eventualmente, mas a ideia é que ele jogue como
eu ponta. Olhando o DVD dele, eu imaginei que ele seria ponta. Mas eu vi muita gente produzindo opinião que ele ia trabalhar como meia, aí eu fiquei na espera, né? Mas pelo que eu vi nos vídeos, eu imaginei ele como ponta no Náutico. E eu ainda continuo insistindo, apesar que o nosso grande amigo Furlan discordou de mim, eu ainda continuo insistindo que ele lembra muito de Jean Carlos.
Fisicamente, é? Ainda nem parei.
É a característica, sabe? É o jogador que sempre puxa para a perna esquerda para chutar. Me lembrou muito.
O time do segundo tempo no jogo treino foi Bruno Lopes, Café, acho que é Luciano Bico, né? Botaram só Bico aqui, mas acho que é Luciano Bico. Diego, Alan Cardoso, Matheus Cocão, Luiz Felipe, Matheus Carvalho, Fernando, Damião e Rodrigo Leal. Rodrigo Leal, que muita gente está perguntando, ele deve ir para a Copinha, inclusive. A gente está tentando até marcar uma entrevista com o treinador do Sub-20 aqui para essa semana, até para falar aí também desse
Fernando menino. É esse? Eu estou tentando lembrar.
Eu acho que é Fernando Neto, meio campista, não? É o único que eu lembro da base. Não sei se ele jogou... Ele já chegou, foi para o banco algumas vezes. Não sei se tu lembra dele.
Quem é o centroavante do time reserva?
Rodrigo Leal.
É, pelo menos a gente tá vendo o Rodrigo Leal sendo utilizado, né? O Náutico, assim, é dado agora, né? Com o Náutico, né? Com dado, né? O dado deveria botar mais o olho em Rodrigo Leal, velho. Cara, com essa falta de atacante, Elton não vai jogar na estreia. Daqui pra que Elton seja anunciado.
Eu mandaria pra Copinha ele, esse Yates. Eu deixaria ele jogando a Copinha. Eu acho que o Náutico não vai fazer uma grande campanha. Talvez o Náutico caia até na primeira fase, mas eu mandaria ele aí para...
Ah, eu não mandaria, não.
Fazer esses três joguinhos aí e depois ele voltava.
Meu irmão, qual é o jogador que vai jogar? É Júlio que vai jogar centralizado, é?
É Júlio, inicialmente. Nesse time... quer dizer, apesar que ele jogou de... Foi, jogou de 9 no...
João, o Jimenez fechou com o Paysandu.
Eu ficaria com o Rodrigo Leal, velho. Já na estreia, já botaria o Rodrigo Leal para jogar. Que não fosse titular, fosse o reserva de Júlio. Entrar no segundo tempo, o moleque tem uma desenvoltura boa, sabe? É aquele cara que costuma ser oportunista. A gente precisa ver esse cara jogando com a camisa do Náutico profissional, pô. Eu não mandaria, não. Assim, se a gente tivesse Elton, tivesse Julimar, tal, beleza. Manda lá o Rodrigo Leal lá pra Copa São Paulo, mas não é o caso, né? Ainda mais que a Copa São Paulo é muito assédio a jogadores e quem vai confiar nos contratos que o Náutico tem. A gente tá vendo que acabou de acontecer com o Tássio. A gente já viu declaração do presidente dizendo que, ah, não, tal jogador foi, no caso do... Qual o nome daquele cara que foi com o Inter?
Cláudio. Carlesson.
Carlesson. No caso de Carlesson, o Diógenes estava aqui dando entrevista para a gente e falou assim, a gente ia perder o jogador. Veja, então, eu não tenho confiança nenhuma no, na segurança de contrato dos jogadores da base do Náutico, sabe? Porque a impressão que dá é que se o cara for um pouco bom, pode ir embora a qualquer momento. Aí manda o Rodrigo Leal, que a gente já vê que é um jogador acima dos companheiros dele. Manda para essa... para esse sub-20 aí, para ele ser assediado aí e sair é dois palitos.
O Marcelo, que a gente vai entrar em mais uma temporada sem zagueiro que preste.
Ah, agora não tem zagueiro, meio campo, lateral, não tem ataque. Não tem
nada que preste.
Nem um zagueiro, quanto mais zagueiro que preste. É, meu amigo. Tá difícil, viu? Vamos lá, vamos seguir aqui com a live para informar que esse aqui é um oferecimento da Bridge School, tem sede no Recife, na Zona da Mata, no Agreste Pernambucano, com inglês de qualidade, para você elevar o seu nível, para você qualificar o seu currículo. Então acesse o site www.bridgecursos.com.br e construa o seu caminho com esse, que é um parceiro de longas datas aqui do TimbuCast. Atos, conte-nos sobre o dia e a hora do jogo contra o Asa.
Ah, o jogo contra o Asa, que vai ser um amistoso, né? O status é de amistoso. É, foi confirmado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã.
Meu amigo, esses caras cometeram que crime para jogar um amistoso de 9 da manhã, hein?
Olha, pelo que eu fiquei sabendo, é até do interesse dos próprios jogadores. Os jogadores querem passar o final de semana com a família, vai ser Natal. Isso facilitaria até a viagem desses jogadores, sabe? Teria tarde para poder fazer essa viagem, seja de carro, de ônibus, de avião. É, então, os jogadores não estão se queixando desse jogo pela manhã. Isso aí eu garanto. Mas o jogo vai ser às 9 horas da manhã, com acesso ao público, né? É, apenas os sócios terão direito a assistir o jogo e também precisa levar 1 quilo de alimento. Então, quem for sócio do Náutico, todas as categorias, seja da mais cara até aquela categoria que é de graça, né? Para você ser sócio do Náutico, você, como sócio, você pode entrar levando 1 quilo de alimento. 9 horas da manhã na sexta-feira, Náutico e Asa.
O pessoal está perguntando aqui se o TimbuCast vai transmitir esse amistoso. Essa é uma pergunta que, nesse momento, tem resposta, Atos?
Não tem resposta.
Ainda não, né?
Não, olha, a gente vai ser sincero. É, se tiver alguma coisa, vai ser feito.
A gente quer.
A gente não tá procurando tanto, não. Se tiver, vai ser no improviso, mas não esperem nada.
Sandro Henrique falando aqui, leva o pacote de sal. Já basta a pressão subindo com o jogo, né? Vai levar um sal. Não levem sal.
Enfim, vai ter o correspondente da Choquei lá, do TimbuCast. Vai estar lá
presente. No caso é tu, né?
É, no caso sou eu. Eu vou estar
acompanhando. 9 horas, velho.
De qualquer maneira, eu vou estar passando todas as informações para o torcedor através do meu Twitter, @atos_rio.
Se fosse à tarde, eu iria, mas 9 da manhã, velho.
Eu não iria. Eu ia pro jogo à tarde, porque eu achei que era tarde. Mas quando passou para amanhã, eu automaticamente decidi não ir. Porém, no começo do programa eu citei que eu encontrei o Nazi. Ele mora aqui uns 4 quarteirão aqui de casa, 5 quarteirão. E ele se animou para ir pro jogo. Ele disse que tá trabalhando em casa, bora pro jogo, a gente volta, ainda dá tempo de almoçar em casa. Aí não tem como recusar, né? Já tô com a carona de ir de volta. Aí ficou fácil.
9 da manhã, a hora do jogo, viu? Eu vou estar trabalhando, lamento muito.
Jogador de futebol é foda. Se fosse um amistoso, semana que vem, na outra semana, marca um amistoso 9 da manhã, os caras iam reclamar pra caramba. Não é como deve o interesse deles, né? Viajar, os caras, não, bora, bota o jogo de manhã, por favor, aí, professor. Aí, pô. Voltaram, 9 da manhã. É loucura. Olha, que eu vou correr só ele mesmo, né?
Mas pelo menos vai ser com o status de amistoso. Eu acho que isso é importante.
Tá garantido mesmo. Porque ainda tinha, eu vi, Igor Moura, foi Igor Moura ou foi Paulo de Tarso? Enfim, um dos dois falando que ainda estavam resolvendo algumas
coisas. Sim, mas ali eu, a informação que eu tive foi algumas horas depois daquela
data. Ah, atualizada. Ah, então beleza. Porque, assim, tem que pagar taxa, né, para a federação. Amistoso é um negócio mais...
Sim, sim, mas isso é um ponto que pode parecer uma besteira, mas a gente tem que comentar que o Náutico não pode estar fazendo jogo treino, não, velho. Assim, jogo treino contra a seleção... De
escada. Agap.
É. Aquela, né, claro. Agora, jogar contra o Asa de Alagoas, um time reconhecido no Nordeste, e você fazer jogo treino aonde são dois jogos, e o jogo lá de Alagoas será amistoso, não faz nenhum sentido, sabe? Qual é a divisão do Asa? Eu acho que o Asa nem na Série D tá.
Não, Série D.
Jogou na Série D. Veja, se o Asa, ao receber o Náutico, ele faz um amistoso, qual o sentido do Náutico ao receber o Asa aqui em Recife ser um jogo treino? Eu acho que lá atrás o Náutico fez essa prática de transformar em jogo treino, muito por causa da questão financeira, porque a taxa de arbitragem e tal, mas eu acho que é algo que a gente deve superar. E se teve a dúvida, né, de se ia ser jogo treino ou amistoso, está confirmado que vai ser amistoso, e eu acho importante ser amistoso. Porque, cara... Tem um gasto aqui, tem um gasto ali, beleza, mas é o Náutico, pô. O Náutico não pode se apiquenar ao ponto de ter que economizar transformando um amistoso em jogo treino. Então eu acho importante que esse jogo seja um amistoso, tenha lá a arbitragem da federação, o torcedor possa ir acompanhar, o sócio do Náutico vai ter acesso, acho que vão liberar as cadeiras, e essa informação eu não tenho, mas deve ser o mais
provável. Né, é cadeira, não tem para que liberar outro setor não, não faz nem sentido, é cadeira. Não tem.
Liberar ali, querendo ou não, é o mínimo, mas é alguma coisa para o sócio, porque eu acho que se o sócio não consegue acompanhar nenhum amistoso desse, fica o sentimento de ser lesado, sabe? Então, tá lá, aberto para o sócio vai lá, leva um quilo de alimento. Não tenho informação também, mas deve ser para ajudar alguma instituição de caridade, tem um Natal chegando aí, né? Então, o Náutico, como clube social, tem essas responsabilidades também. Vai lá, assiste o jogo, quem quiser, né? O horário não é dos melhores, mas eu garanto que vai ter algum sócio que vai estar lá assistindo o jogo, isso eu garanto.
O Santa fez um jogo treino contra o Asa, foi ontem, foi 0-0, parece que eu vi alguém falando no chat também que fez contra o Retrô e o Retrô ganhou de 2-1. Então, agora, e como falando transmissão, a gente não conseguiu definir se vai ter ou não na sexta, mas o da outra semana lá em Arapiraca, a gente está tentando viabilizar, que é uma coisa mais tranquila. O presidente do Conselho Deliberativo lá é nosso amigo já. Já temos bons contatos lá. Mais do que no Náutico.
É, e sobre transmissão, lembrando que a gente vai transmitir os jogos do Náutico na Copa São Paulo através da Twitch. Então, através da Twitch, a gente vai transmitir os jogos com imagens que Chapo conseguiu a liberação com a Federação Paulista.
Então, o governador, vice-governador, secretário de esportes.
É, Chapo
tá... Participar de live, mas não, mas com autoridade, meu amigo. Ele tá
o resto. Então fiquem ligados aí. Quem não está acostumado com a Twitch, já deveria estar. Então a gente tem o nosso canal na twitch.com. Durante a Copa São Paulo, quem quiser assistir com imagem, com reações aqui do TimbuCast, fiquem ligados aí na twitch.com, que a gente vai transmitir os jogos com imagem da Copa São Paulo.
Valeu aí para o Marcelo, mandou R$20 aqui no Superchat. E...
Superchat? Superchat? Eu não sabia nem o que era Superchat mais.
Tá vendo só? Valeu, o Marcelo aí.
É Marcelo, é?
Grande Marcelo.
É, o Marcelo Albuquerque.
Há uma informação aqui, que o Náutico, ele... está fazendo a descentralização da secretaria nas lojas Timbu Shop. Como é que isso vai funcionar? Cada unidade da Timbu Shop vai ter um atendente lá com tablet para quem é sócio atualizar mensalidade ou se associar. E aí o Náutico está fazendo até uma promoção, viu? Quem quiser pagar a anuidade vai ter 10% de desconto. Ou seja, por exemplo, o meu plano é o Branco de Paz, aquele que eu pago 100 pau por mês. Então dá 1.200 a anuidade, vou pagar quanto? Vou pagar 1.080, né? 1.080 eu vou pagar. Então, assim, é um desconto bacana para quem pagar anuidade em uma unidade das lojas Timbu Shop. É uma promoção que o Náutico está fazendo. E aí acho que é até mais prático, né? Para, por exemplo, Cláudio mora na Jaboatão, Atos mora no Jordão. Cláudio mora em Candeias, na verdade, né? Porque Jaboatão é grande demais. E aí tem o Shopping Guararapes, que é perto. Atos, que mora no Jordão, tem o Shopping Recife, que é perto. Então dá para resolver essas questões. Ao invés de ir para a secretaria, se você não estiver conseguindo pela internet, você vai na unidade da Timbu Shop e pode fazer isso com 10% de desconto.
Isso aí, Renato, era algo que Joaquim lá do Marco estava tentando já desde que chegou no Náutico. Eu acho que é um passo importante, por causa que, cara, você tem que ir no Náutico, para mim, é complicado. Assim, você ir no jogo, beleza. Mas você ir para poder resolver um problema do sócio, pô, você vai deixando para frente até Deus dará, como tu disse. Aqui no Shopping Recife, pô, um pulo eu já tô lá já. Então todo serviço de secretaria que você precisasse ir lá no clube, agora você pode ir em qualquer Timbu Shop, seja mudança de plano. Por exemplo, teve uma situação que eu precisei na secretaria, que foi para aproveitar a promoção que o Náutico fez na Black Friday. Então qualquer coisa que seja relacionada à secretaria, agora baixa aí na Timbu Shop que vai ter alguém lá atendendo.
Muito bem. A gente já falou muito sobre o Náutico. Vamos para a última abertura da Copa do Mundo aqui na nossa live, para a gente falar da final. Mas antes tem Cláudio, diz aí.
Antes de virar a chave aqui, Leonardo, você não vai ter reposição para o lugar de Tássio. Pelo que Léo Portela falou, já estava fora dos planos ele. Então não tem reposição de jogador que não, o clube não contava. Mas para lateral direito, não, tem Vitor Ferraz, Café. E é Nilson, né? Que é lateral direito e zagueiro. Então, não vai contratar lateral direito mais, não.
E Vitor Ferraz vai ser lateral, viu, gente? Já tá claro aí, com a saída de Tássio, dizer que não vai buscar nenhum lateral direito mais. Vitor Ferraz é lateral direito, não vai pro meio campo. Provavelmente o Náutico vai trabalhar com 3 jogadores no meio campo. Já tem um problema que é Souza, sabe? Então, não tem pra que você tirar Vitor Ferraz da lateral direito, trazer pro meio campo. Eu acho que não é o caso. Vitor Ferraz
vai virar uma carreta.
Ser o lateral direito.
Meio de campo do Náutico, se tiver Souza, Vitor Ferraz vira uma carreta, meu amigo. Não dá, não. Virou a chave. Pô, dá uma mágoa, né, velho? Acabou a Copa, velho.
Todo mundo com a depressão pós-Copa já, né? E terminou com chave de ouro, né? Da qualidade do jogo. Veja, pra mim, o melhor jogo da história do futebol foi esse. Eu sei que tiveram grandes jogos aí, final da Liga de Campeões, aquele Liverpool e Milan, o próprio jogo da Mercosul também, né? Palmeiras e Vasco. Enfim, tem 200 mil jogos aí. Grandes jogos. Mas final de Copa do Mundo, final de Copa desse jeito... não dá pra dizer a melhor final de Copa da história. Não foi só isso, não. Foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. O melhor da história. Foi absurdo. E com dois gênios, né?
Com Messi e Mbappé. Ele foi uma batalha genuína de dois gênios, né? Um gênio que vai sair de cena muito em breve. E um gênio que tá subindo, né? Vai continuar nessa ascensão, né?
Romildo Ramos. Eu mal comecei a falar. O bicho já tá dizendo que eu tô falando besteira. Romildo... É foda. Diga aí qual é a besteira que eu tô falando, pelo amor de Deus. E se não for, discorda aí da sua casa, meu amigo. É minha opinião. Não tô dizendo que é a sua de todo mundo, não. Poxa, não é foda. Enfim. Mas, e Mbappé, voltando pra falar de Mbappé, né? O cara fez um hat-trick, porra. E não ganhou a Copa do Mundo. O cara fez um hat-trick na final da Copa do Mundo e não ganhou a Copa. Mas...
Ainda acertou o pênalti na cobrança, nas cobranças.
Porra, acertou 3 pênaltis, né? Todos do mesmo lado, né? Porra, absurdo, assim. Foi um jogaço. E, assim, curioso que a Argentina fez um grande primeiro tempo. Dominou, podia ter feito 2, 3.
Atropelou.
Podia ter feito 3, né? Fez 2, podia ter feito 3. E aí, no segundo tempo, tava um jogo chatinho, não sei o que. Daqui a pouco a França começou a pressionar, e em 2 minutos empatou o jogo. Então, o jogo virou completamente. Aí, na prorrogação, ainda tem a Argentina, faz um gol, a França empata. Porra, assim, foi uma final espetacular, assim. Se Romildo pode... Pelo amor de Deus, Romildo discordou de mim pra dizer que o melhor jogo foi Brasil e Alemanha em 2002. Aí, pra falar merda assim, meu velho, É melhor, vou te bloquear, Romildo, porque porra, tu fala de Brasil e Alemanha 2002, já foi uma bosta comparado com esse.
Foi nada, Romildo, Brasil e Alemanha. Pelo o Brasil jogou de muito Deus. Bem, inclusive, mas tá longe de ter sido uma batalha, um pau a pau. Nada, a gente tá falando de um jogo...
A seleção da Alemanha era meia boca. A seleção da Alemanha era meia boca demais.
E outra, Cláudio, só pra poder dizer aqui, os elementos, pra gente poder dizer que um jogo... pra gente colocar, elevar o grau dessa partida que a gente teve ontem a esse patamar de melhor jogo da história, enfim, a gente tá falando de um jogo que reuniu todos os elementos que você puder imaginar. Dois craques, não foi um jogo chato de final de campeonato, foi um jogo muito genuíno, as duas equipes tentando, indo pra cima, não à toa, embora tenha sido dominada no primeiro tempo, a França tomou o segundo gol em uma jogada de contra-ataque, ou seja, não se propôs a jogar de forma recuada. Foi um jogo muito aberto. Então você teve uma Argentina dominante no primeiro tempo, uma Argentina controlando o jogo até os seus 30 minutos do segundo tempo. E aí surge o gênio. O Mbappé, que estava sumido, meteu dois gols. Sim, um pênalti e depois um chutaço, depois de uma bela jogada. Aí chega na prorrogação, né? Messi faz o terceiro. Quando todo mundo acha que acabou... Tem mais um gol de Mbappé do pênalti. E aí, meu amigo, vai para os pênaltis. Não tem como. Ele reuniu todos os elementos até os 120 minutos. Ninguém tinha como dizer essa seleção está melhor. Essa seleção vai ganhar. A tendência para ela não tinha. Estava imprevisível, não à toa. Como é o nome do jogador que o Enzo Martínez ele defendeu o último chute? Enzo não.
Agora eu esqueci.
Como é o nome da Argentina? Ah, é um nome bem complicado. Nem o Thuram foi o outro reserva.
Eu esqueci.
Enfim, agora. Aquela defesa, no último minuto da prorrogação, gente, você vê que um segundo que é o tempo do chute para a defesa do goleiro.
De maior jogo da... Acho que é o maior final, né? Mas maior jogo...
Não, para mim, foi o maior jogo da história.
Mas eu posso dizer que da Copa do Mundo foi a maior final da história. Foi.
A final é...
O peso da final de Copa do Mundo, pra mim, né?
Aí, Colomani, foi o Colomani.
O peso de ser uma final de Copa do Mundo, como eu até citei, tem Liga dos Campeões, foi um jogo espetacular, Milan-Liverpool, mas assim, teve PSG-Barcelona também, grande jogo, mas porra, é uma final de Copa do Mundo, velho. É um contexto muito acima de qualquer outra competição. O mundo tava parado ali pra...
Porque você tá levando ao status de jogo de seleções, né? Ali tem...
Porque tem a semifinal de 70, né? O Itália 4-3 na Alemanha. O jogo acabou 1-1 e na prorrogação saiu 5 gols. Assim, diziam que era o maior jogo de todos os tempos na Copa, né? Eu acho que, pelo contexto... Dá para se equiparar. Agora, a maior final eu acho que foi essa.
E das finais que eu vi, 94 foi um jogo bom, mas não foi grande coisa. 98 foi um atropelo da França. 2002, acho que foi um bom jogo também, mas a Alemanha, acho que até Renato falou aqui que a Alemanha tem uma espécie envelhecida. E era, não tinha um grande craque, o Brasil tinha três craques. O craque da Alemanha era a Bala, que estava suspenso. 2006 foi Itália e França, não foi. Acho que nem foi uma grande final.
Um jogo bem aguado, Itália e França, viu? 1-1.
2014 foi um jogo bom, 2010 eu acho que foi um jogo até melhor desses que eu vi, assim, tinha sido melhor, mas foi um 0-0 até a prorrogação, né, o gol de Iniesta no final do jogo. 2018 para mim foi a final que eu menos lembro, assim, foi mais recente antes dessa, né, mas foi um
essa
jogo
final tão... ela vai competir com 70, essa final vai competir com 70.
Mas 70 foi uma
final 2018 do Brasil, né,
mas foi um atropelo com toda a pompa, pô.
Mas você entende que a gente está falando de duas situações diferentes. A gente está falando de uma final de 70 com exibição de gala da seleção brasileira.
Mas veja, eu não estou dizendo que agora que a de 70 é maior, não. Eu estou dizendo que era o referencial que a gente tinha.
Sim.
Veja só, em finais, a Copa de 70 existia meio que um consenso que era a maior final de Copa, sabe? Eu sei que foi um atropelo, mas foi um atropelo tão bonito e o Screte ali, Canarinho ali, ficou tão marcado que era referência. Você
só acho um monte de final, claro. Aí... É um atropelo diferente de Brasil e França, né?
Sim, mas muito diferente. Quem lembra da nem Zidane é lembrado por causa daquela final. Ele fez dois gols. Veja, aquela não foi a Copa de Zidane. A Copa de Zidane foi aquele que ele perdeu em 2006.
Ali foi.
Ali foi a Copa de Zidane.
E o Brasil então, sem reação nenhuma, né? 98. Então...
Sim, e ainda manchado por aquela situação com o Ronaldo. Eu acho que a Copa de 70, ela era o referencial de final que a gente tinha. Por isso que ficou tão fácil decidir que essa foi a maior final de todos os tempos. Porque se o segundo lugar é a de 70 e eu acho que não tem nem como comparar as duas, fica fácil.
Andreverson, é isso? É, a gente falou do Náutico quase uma hora. A gente está agora falando de Copa do Mundo. Você pode voltar aqui no player da live que você vai pegar direitinho.
Só para fechar, Renato, assim. Para mim, como eu disse, a opinião, a questão da opinião foi o maior jogo para mim da história do futebol. E Romildo agora já está concordando comigo com o negócio da Copa de 98. Mas, assim, eu não estava torcendo pela Argentina.
Não acho que foi vexame, não.
Não estava torcendo pela Argentina, mas assim, tipo, quando acabou o jogo, a Argentina campeã, eu não tava puto, não tava triste, eu tava, porra, feliz que eu tinha visto o melhor jogo da minha vida ali. Eu disse, cara, que
eu
jogo.
Torci pela Argentina.
Ali, não torci, mas no final eu terminei, porra, que massa. Messi ganhou, acho que merecia também. A Argentina
eu
merecia.
Eu torci pela França com raiva.
Eu torci pela Argentina porque, gente, 86. Eu não era nascido.
Mentira, mas mentira de Renato. Conta. Deixa eu falar aqui pro pessoal.
90,
Renato
está vindo. Não, deixa eu terminar.
Renato
deixa
não
terminar.
Torceu pela Argentina.
98,
Renato passou a Copa 98, todinha zicando a Argentina.
Passei, mas chegou na final.
Durante a final, ele ficou zoando o Chapo. Todo mundo sabe que Chapo gosta da Argentina. Renato não torceu pela Argentina em momento nenhum. Aí depois que ganha, aí ele quer contar histórias de superação. Desde 86.
Messi,
Canidia, aí vai buscar mais
olha, tempo. Eu coloquei, inclusive, no Twitter, antes do jogo, que a Argentina seria tricampeã, que merecia isso. Estava merecendo. E, gente, eu não consigo torcer para a França em hipótese alguma. 98, 2006, não consigo torcer, velho. Não consigo. Agora, claro.
Já tive mais raiva da França. Hoje em dia, eu vejo que é mais merda do Brasil.
Pelo romantismo do futebol, aquela coisa toda. Beleza, foi bacana Messi ganhar. Mas tá bom, não vou torcer mais, não.
Meu problema com a França não, em nada passa por 98 e 2006. Eu acho que, sei lá, eu vou ser sincero. Eu peguei ranço do Mbappé com as declarações que o Mbappé deu de um tempo pra cá. E olha que eu sempre gostei do futebol dele, mas dá um ranço, velho. Falou do futebol sul-americano, arruma briga com o Neymar lá no PSG. Pegou o ranço, dele, não adianta, sério. Pegou.
Eu não peguei esse ranço porque eu gosto muito do futebol dele. Eu gosto demais, bicho.
Eu tenho um pouquinho de ranço também de Mbappé.
Eu acho...
Vai ser o melhor do mundo, velho. Não tem como contestar, velho. O cara é um monstro, é um gênio.
Cristiano Ronaldo que se ligue, viu? O Mbappé vai passar ele, vai ser rapidinho.
Em duas Copas ele já vai ser o maior artilheiro de todas as Copas. Isso aí já é certo. Mas você tá falando de artilheiro também, de Champions League, de quê?
O homem vai fazer o número das Copas do Mundo, pô. Ele vai fazer 12 aí na carreira.
Só pra...
A porteira vinha.
Porra, eu é melhorada foda.
Caralho. Agora, olha, quando eu pego o ranço, veja, eu passei 10 anos pegando o ranço de Messi. Hoje em dia eu desencanei disso, mas por muito tempo eu tinha ranço de Messi. Então, quando eu pego o ranço de um jogador, eu fico procurando defeito onde não tem. Mbappé é impressionante como a jogada dele é colocar a bola numa distância do adversário e a turma não consegue perceber isso. Pô. Porque, veja, todo driblador que tem no mundo hoje, o cara vai pro corpo a corpo. O Neymar só faz isso. O Mbappé, ele tenta pegar uma distância para poder não ter contato no corpo, sabe? Porque ele quer imprimir a velocidade e ninguém consegue perceber que é essa jogada que ele faz. Pô. Você pode ver que toda jogada que ele pega, ele já dá uma tapa na diagonal para dar uns 4 metros do adversário, sabe? Para poder ele ter a possibilidade de imprimir o arranque. Acho que
eu acho ele muito. Talvez eu atenção nisso. Minha boa vontade, porque ele é boa vontade, mas eu gostar um pouco dele também lembra muito que eu acho a característica física dele muito parecida com a de Ronaldo, fenômeno. Não, eu acho que o Ronaldo tinha mais habilidade nessa questão dessa explosão, como o Mati falou, tinha a mesma, só que o Ronaldo era muito mais habilidoso, muito mais de drible. O Ronaldo não distanciava, não. O Ronaldo botava pra dentro dos caras, pra cima do goleiro, pra cima do zagueiro, fazia fila. Mbappé é um cara que já puxa muito. E também porque joga mais na ponta, né? Também acho que isso facilita um pouco mais. Ronaldo já era mais.
Mas esse,
mais
esse é o segredo dele, Clauber. Cara, qual jogador hoje no futebol mundial que você vê fazendo o que Mbappé faz de criar essa distância para conseguir a velocidade? Ninguém, pô. Todo mundo geralmente vai para o pau corpo, vai para cima do corpo para conseguir um drible ali desconcertante. Não é isso que o Mbappé faz. Ele tenta arrumar um espaço vazio para poder conseguir imprimir a velocidade. Eu acho que o único jogador que fazia parecido com ele, parecido só, bem distante, é o Gale lá do País de Galos, no auge. No auge. Bem, agora não consegue fazer mais.
Agora vê, por exemplo, o Kleber ali montou aqui, Mbappé é grosso. Eu acho que não, eu acho que ele tem muita... Aquele gol que ele faz ali é gol de jogador diferente, porra. Pegar uma bola daquela de primeira ali, não é qualquer um que acerta uma bola daquela, não. Agora, só para eu comentar da França, acabei esquecendo. A sensação da França, a Copa toda, né, que parece que a França não jogou em nenhum momento próximo do potencial, inclusive na final. Ontem eu fiquei, no primeiro tempo, pô, os caras não vão jogar, não, porque os caras não estavam jogando 50%. Quando aceleraram um pouquinho, pressionaram e empataram.
70% se dá o chute no gol, Cláudio.
Incomodou demais a postura da França, assim, né? E o treinador mudou antes do intervalo, né?
Foram quantos desfalques da França na Copa? Benzema e mais, nossa, quem, meu Deus?
6 ou 7. E Pogba teve...
Mano, Benzema, Pogba...
Mas isso aí, eu acho que a turma supervalorizou isso aí.
Agora, Benzema
poderia ter voltado, né? Mbappé jogou, então pronto, pô, não teve desfalque.
Não, tá, mas Atos, o que eu quero dizer é o seguinte. É uma seleção que teve 6, 7 desfalques e que jogou bem a Copa inteira e chegou na final, fez 3 gols, levou para os pênaltis. Ela se manteve num nível altíssimo.
Mas Renato, veja só, o que eu estou querendo dizer é que a França hoje ela tem um status parecido com o Brasil. Jogador para poder ser coadjuvante tem a rodo, meu amigo. Se perder 7, tem mais 30 para poder chamar, tá ligado? Agora, aquele jogador próximo a ser melhor do mundo, esse é o jogador que é de desfalque verdadeiro. Como o Brasil em 2006 tinha Kaká, Ronaldo...
A Benzema ia ser o melhor do mundo.
Vamos pegar...
Agora de... não vai ser mais, né?
Foram 8 desfalques. Benzema, né? 8 desfalques. Imagina a seleção brasileira perdendo 8 jogadores do elenco.
Não, veja só. Então deixa eu concluir meu raciocínio aqui. O Benzema é de fato um desfalque. O Benzema, cotado a melhor do mundo, beleza. E todo mundo sentiu falta do Benzema. Quem sentiu falta dos outros? Quem sentiu falta de Pogba? Pogba tá jogando mais nada, pô. Nada. Veja só, o Brasil de 2002 a 2006 tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká. Qualquer um desses que não jogasse a Copa é um desfalque poderoso. São jogadores que ganharam o melhor do mundo, pô. Se a França tivesse esses 7 jogadores aí que o Renato tá citando e não tivesse o Mbappé, esquece. Nem na final chegaria. Porque é o jogador que tá ali, ou melhor do mundo, ou disputando o melhor do mundo, que faz a diferença, pô. Você perder Pogba, tinha Tchouameni ali que...
Kanté era um desfalque maior até do que Pogba.
Quem?
Kanté, eu acho que ainda não foi um desfalque maior do que Pogba.
Mas veja, o Rabiot jogou uma bola imensa na Copa, pô. Tá entendendo? Tem como substituir, Chapo. Chapo não, Cláudio. O meu ponto é esse. Tem como substituir, sabe? Se o Brasil perde Rafinha e Vinícius Júnior, o Brasil ia com Rodrigo, ia com...
Anthony.
Tu tá entendendo? Tem como substituir. E olha que eu acho que essa seleção do Brasil, o Neymar com 30 anos, eu nem coloco mais como o Neymar no mesmo patamar do Mbappé. Não tem como colocar, sabe? Mas em 2014, por exemplo, desfalque foi ali, pô. O Brasil perdeu o Neymar. O time podia ser uma merda, não importa. Quando perdeu o Neymar, todo mundo sabia que o Brasil não ia ganhar aquela Copa. Tanto é que tomou de 7 logo.
Meu Deus. Ó, Carlo Ancelotti disse que não sai do Real só se for demitido. E agora? Abel Ferreira?
Ô Renato, rapidinho aqui. Só o Romildo aqui, ó. Olha, o Romildo deu um exemplo que é exatamente o que eu tô falando. O último corte foi o Lucas Hernandes. O Theo foi o melhor lateral da Copa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O cara perdeu um jogador. A gente vai tratar como desfalque.
O Theo eu acho melhor do que o Lucas. Assim, não é só porque foi a Copa, não. Eu acho o futebol de sempre na carreira é melhor.
Esse é o ponto. Quando o cara ou é melhor do mundo ou é cotado para ser o melhor do mundo, isso é um baita de um desfalque. Agora, numa seleção como França e como o Brasil, esses jogadores conseguem ser substituídos. Agora, se fosse uma seleção assim, tipo uma Croácia, uma Bélgica, aí é mais complicado, né? Porque essas seleções não têm a safra, a quantidade de jogadores que França tem, que o Brasil tem, a Argentina também tem.
E aí, não foi o Renato, treinador?
Treinador? É aquela situação, pô.
Eu nunca acreditei, viu, em Ancelotti novo. Eu, assim, eu acho, sempre achei um nome espetacular, mas em nenhum momento eu me iludi porque eu não via ele, não sei, não vejo o Ancelotti nem largando o Real Madrid, nem vindo no Brasil. Porra, o Ancelotti
acho também que não.
Aquele cara mais boleiro, que diz, eu vou pegar esse negócio aí pra quê, velho? É muito mais um perfil,
Abel nome, Ferreira. Mas eu achava impossível, é,
pelo perfil dele, assim, pode ser que aconteça, né? Ele demitido Real e tal, e venha, mas eu nunca acreditei nessa possibilidade, não, apesar de querer muito.
A bola da vez é Abel?
Sempre deveria ter sido, né? Sempre deveria ter sido. É o melhor treinador em atividade no Brasil. Como é que ele não vai ser cotado? Ainda mais é estrangeiro, mas é português. Eu acho que essa questão da língua, sei lá, se não ajuda a atrapalhar, é que não atrapalha.
Já tá ambientado no futebol brasileiro. Eu acho que isso ajuda demais, pô. Isso ajuda demais.
Veja, se o Abel for confirmado, eu acho um excelente nome, tá tudo certo, vamos embora. Mas eu continuo achando que o Jorge Jesus também é um bom nome. E eu acho que... Eu tô surpreso, né? Já falei aqui que a torcida é meia crítica de ter o Jesus como opção. Eu acho que seria uma boa também.
Será trauma por causa de Gabriel Jesus, né? Da família?
Não, é que a turma fica naquela conversinha. Ah, mas ele só fez no Flamengo e tal. Primeiro que não é por aí. Ele fez uma pequena revolução ali no Benfica e tal. Tirou o Benfica de um marasmo, trouxe para uma relevância maior. E outra, a turma está esquecendo que a diferença entre treinador europeu e treinador brasileiro está num impacto tão grande que só a filosofia dos caras já vai ser muito útil, pô. Porque foi isso que aconteceu no Flamengo, pô. Veja só, o Flamengo foi treinado por uns 10 treinadores aí, depois que começou a virar o rico aqui da América do Sul. Mas nenhum deles chegou nem perto de render em campo o que o Jesus fez o Flamengo render. Inclusive, só foi campeão bola, agora com... Qual é o nome do velho que tava lá? O velho que tava no...
Dorival.
É, foi campeão com o Dorival, mas daquele jeito, né? Daquele jeito... Não passava confiança nenhuma. Quando o Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus, era um atropelo, pô. Era uma máquina. Sei lá, eu acho o Jesus uma boa opção.
Ok. Vamos aguardar as cenas dos próximos...
É que não seja Dorival, né?
Não, pelo amor de Deus.
Não, nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro.
Nenhum brasileiro, já deu. Já.
A não ser Roberto Fernandes. Aí eu aceitaria.
E Rogério Ceni?
Olha... Eu acho o Rogério Ceni um nome assim, que eu pelo menos não é Dorival, velho. Eu acho que tem uma diferença absurda entre Dorival e Rogério Ceni. Acho que o Rogério Ceni é um treinador muito melhor que o Dorival, que o Mano Menezes, que... Mas quem aí que tem aí? Cuca, sabe? Renato Gaúcho. Eu acho que como treinador... Aí tá de brincadeira, né, pô? Aí esquece.
Aí é melhor que o Rogério.
Como é que você vem, pô? Mas vem forte, pô.
Já pô, imagina. Linha alta, meu pra... amigo.
Meu amigo, olha, o professor ia trabalhar muito ali, viu? Ia trabalhar, pô. Meu amigo. O
Brasil ainda ia muito
visto. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não estão preparados pra essa conversa, não. Mas Hélio dos Anjos ia dar muito certo no Brasil. Puta merda. Meu irmão, o professor com qualquer jogador de exposição... Tá brincando, porra.
Intensidade e consistência. Tchau, Atos.
Até amanhã, Cláudio.
Quarta,
né? Quarta a gente marca. Vou fechar essa entrevista aí com o treinador do Sub-20.
Então até quarta.
Tchau, Cláudio.
Abraço, Renato. Vou voltar com a minha reforma aqui.
Coloca o valeu aqui no YouTube. Você faz a sua colaboração, se você estiver vendo gravado. Oi, Atos.
E o
último... Ele chamou na rapinha de merda. Isso de merda.
Manda esse merda levantar! Manda esse merda levantar! Não, detalhe: a zaga do Brasil jogando na linha do meio-campo, né? Ah, isso aí o Brasil já fazia. Né?
Mas não ia dar pra Thiago Silva, não. Você tem que ser outro zagueiro, porque aí jogar linha alta com o Thiago Silva com 38
Rodrigo
anos.
Caio, Rodrigo Caio era titulado.
Ele mandou o Ronaldo Alves pra, pro banco, mas o Thiago Silva não ia aguentar.
Tchau, Cláudio.
Abraço. Tchau.
Galera, final aqui da live. Lembre-se de se cadastrar no bolão, tá? A gente vai dar mais informações ao longo das próximas lives. Instagram, @TimbuCast. Não deixa de seguir o Instagram do TimbuCast, porque tem muito conteúdo lá, viu? Atualizações. É, e também os nossos, claro. @ClaubeSantana, @Atfield, @RenatoRBarros. Instagram, @TimbuCast. Twitter, @TimbuCast_CNC. facebook.com/TimbuCast. Em nossas redes sociais. Acabou.